Gente, seguinte, eu voltei a jogar Pokémon TCG, como eu comentei com vocês lá no Uniblast. E eu participei do primeiro campeonato que vale ponto pro Mundial, Vitor. Eu peguei top 4, olha aí. Será que teremos o Luigi rumo ao Mundial 2025?
Pô, é bacana isso, né? Ainda mais Pokémon, que é uma franquia bem, bem famosa no mundo, assim. A gente tem jogos bons, jogos ruins, alguns muito bons. E eu consegui jogar muito quando era criança. Quem sabe eu não enfrento você no Mundial.
Olha, mas você vai voltar a jogar então? É isso que eu tô ouvindo?
Opa!
Olha aí. Então, vamos marcar de se encontrar lá na Liberdade e jogar, pô.
Sim, claro, com certeza.
Eu já tô puxando um monte de amigo que jogava comigo na época pra jogar junto. O povo tá tudo se animando pra jogar.
Bom, pô, tem que voltar, assim, ainda mais agora que Pokémon tá em evidência, né? Por causa dos clones aí, né? Dos Kagebunshin. Aí Pokémon tá no alto de novo. Pelo menos no tópico. Não que seja bom hoje, mas já foi um dia.
É. E você, Lara, você já jogou Pokémon TCG, Lara?
Então...
Nem que seja um pouquinho?
Eu nunca joguei, mas eu... O que é que eu fiz, né? Eu ia pra evento de anime e aqui em Alagoas tem um campeão alagoano de TCG, né? Então eu sempre encontrava e esbarrava com ele nos eventos e via ele jogando. Então eu assisti pessoas jogando Pokémon TCG. E eu sempre achava muito incrível, porque pra mim card game era uma realidade muito distante, porque... Era caro, é caro, né?
É, sempre será.
É caro, continua caro. Até mais caro do que antes. Mas eu acho legal, eu acho bacana. Infelizmente, o meu meio social não comporta muito jogadores de card games, desse tipo de card game, né? É, porque card game, enfim, é jogo de carta no geral. Poker é um card game. Mas... tive um breve contato aí com o TCG, sei o que é. E, nossa, feliz aí de vocês estarem... Né? Cenário competitivo, olha aí, já posso dizer que não só conheço o campeão lagoano, mas conheço futuros campeões mundiais, olha aí.
Será, Vitor? Será?
Vai vendo. Eu até que cheio de proxy, mas tudo bem.
como que vai ser o nome da cidade agora? É no Havaí, né? Vai lá pra Lula.
É, vai ser no Havaí o próximo mundial.
Vai ser no Havaí o próximo mundial. É. Pô, eu fiquei mal feliz que tá acho que teve o último regional que teve. Eu acho que foi no regional lá da gringa, lá nos Estados Unidos. Foi dois brasileiros top 4. Um brasileiro foi campeão. Inclusive, ele é campeão do Gabriel, que é campeão mundial. Lá da categoria...
O Gabriel mundial, né? Agora. Yokohama, né? Que foi agora.
Sim, campeão sênior, né? E ele é irmão dele. Então, ele ganhou também o regional lá. Também lá fora. E acho que ele pegou vaga pro mundial desse ano também. Então... Muito foda, o cenário brasileiro de TCG tá em alta, né?
Sempre foi, pelo menos um cenário tem que estar em alta, né? Se o Knight não tá, né? Se o VGC tá, e aí o TCG, é sempre bom que brasileiro esteja competindo, assim, no mais alto nível, pra gringada saber que com o Brasil não se mexe. O Brasil sabe jogar, é só dar condição.
Eu sempre acho bem interessante como Pokémon tem um ecossistema tão grande, sabe? E que sempre rola... E nesse ecossistema sempre é incentivado campeonatos, né? Um cenário competitivo bem acirrado. É, e é um jogo que já é bem antigo, né? E mesmo assim continua sempre em voga, sempre alta, sempre... Ok, tudo bem que é um jogo bem nichado, né? Mas ele sempre tá em voga. Sempre tem notícia de alguma coisa de algum campeonato de Pokémon que tá rolando... e sempre tem algum brasileiro em algum campeonato, sim. Eu acho bem legal isso de Pokémon, porque é um jogo que se... como o Vitor disse, né? Tem jogos bons, jogos ruins, jogos ótimos, jogos péssimos, mas que sempre tá se mantendo aí num cenário competitivo e de alguma forma incentivando os jogadores,
né? Engraçado, né? Que eu comentei de jogos ruins, a gente fala de 2013 pra cá, né? Porque antes, até Nintendo DS ali, 2011, 2012, vai... É, chegou no ápice, assim, mas aí depois degringolou. Aí começou a zoar. Ainda mais a gente, né? Pelo menos eu, né? Mais velho, assim. Não mais velho, mas mais que vocês. Aluguei fita, passava o final de semana passando o save.
Tu acha que eu tenho quantos anos, Cito?
Ah, não sei. Pela voz, não menos do que 27.
Ah, eu tenho 30.
Olha só. Ixi, Maria, que não parece, né? Pela voz, não parece.
Obrigada.
De verdade, não parece mesmo. Luigi também, se tiver falar que tiver mais que 30, não parece.
Nossa, a gente fala de alugar fita, aqui não tinha aluguel de fita, tu não podia alugar porque eu moro no interior, né? Mas na capital tinha. Aqui a gente ia pro videogame. Tinha uma casa de jogos, aí tinha isso, Nintendinho, 64, PS1, PS2.
Esquema de Lan House, só que com videogame.
Isso, é isso mesmo. Então a gente jogava lá, eu jogava lá. Chegava com a minha moedinha de 25 centavos, sofrida da minha mãe.
Nossa, 25 centavos. Quando dava isso? Meia hora? Uma hora?
Nos jogos... Engraçado. Nos consoles da Nintendo dava uma hora.
25 centavos... Uma hora. Aqui era 2,50, olha a diferença.
Olha isso, dava uma hora. TV de tubão, o cara colocava lá o display pra desligar.
TV de tubão, o cara põe timer, né, na TV.
Uhum.
Pode crer, e não tinha como mudar, porque ele tinha o controle.
Esse cara era muito bom. Aí,
não volta mais, né?
Não, não volta. É, a moedinha de 25 no PlayStation 2 era só, tipo, 25 minutos, era um minuto, cara. Tinha que ser R$1.
Nossa, um minuto por centavo.
Aham, tinha que ser R$1 ali pra jogar uma horinha.
Meu Deus. É. Aí é sacanagem, né? Porque junta. Como é que junta R$1 quando você é criança? É, isso é troco das cachaças.
Né, não junta, cara. Você sofre. Aí eu preferia jogar na Nintendo, que eu jogava mais tempo.
Eu jogava mais tempo, tá certo. Aqui não tinha muito dessas. Pelo menos aqui em São Paulo, as Lan Houses eram PC. PC, não tinha videogame assim. Se tinha, eu não ia, que eu tinha em casa.
Ah, burguês.
Mas PC eu não tinha, eu jogava no PC. Não, porque sempre teve, pegava emprestado e tudo, mas PC eu não tinha. Então, pra jogar Counter-Strike, pra jogar Need for Speed, essas coisas todas na Lan House.
É, não, eu cheguei pra Lan House também, teve até uma que ia fechar, tipo, já na época que tava tudo fechando mesmo. E aí eles iam vender tudo e aí fizeram, tipo, um final de semana de acampamento com o pessoal que mais ia, né? E era que bem pertinho de casa, era tipo, todo mundo podia dormir lá, a dona, era uma mulher que era dona da Lan House, ela mandou, tipo, convite pros pais, sabe? Tipo, olha, seu filho pode ficar aqui, vai ser tantos dias, o valor vai ser esse, né? Por causa que tem a comida, vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, e é pra jogar mesmo.
Uma experiência, né?
É, tipo isso, a gente vai fechar, vai ser a última experiência, a gente quer que eles tenham um momento aqui, né? Aí eu fui, acabei não dormindo, porque eu nunca gostei de dormir fora de casa. Mas eu chegava de manhã, aí jogava, quando dava minha hora eu ia pra casa, depois voltava.
É, Corujão eu fiz acho que um só na minha vida inteira.
Pô, eu jogava muito CS 1.6 na Lan House, só que eu ia escondido da minha mãe, então, porque quando ela descobriu, ela me deu um sacode, porque...
Minha mãe, é engraçado, minha mãe nunca ligou pra isso, mas ela também nunca me deu um videogame, ela achava que era coisa de homem. Mas ela nunca ligou pra eu ir pros lugares pra eu jogar, tipo, ir pra casa do meu primo, ir pra Lan House, ir pra videogame, mas se... Aqui em casa, mesmo, eu nunca tive, só quando eu comecei a trabalhar.
Não, quando minha mãe, por exemplo, ela não deixava ir pra fliperama, que tinha um fliperama, um negócio de fliperama do lado de casa, ela não deixava eu ir. E nem lá na house depois, e ela falava que era coisa só um ambiente muito adulto.
Não estava mentindo, é verdade, é um ambiente não é pra crianças, né?
É, quando eu ia pro CSGO, eu tinha, sei lá, não era CSGO, era o CS 1.6, era, sei lá, tinha 13 anos, 14 anos. E era um ambiente muito... Adulto não falava palavrão, porque eu não falava muito palavrão, né? Era gritaria, bagunça, palavrão pra caralho. E aí ela não deixava, não.
Quantos anos tu tem, Luigi?
É, então, né? Tenho 33.
Olha aí, Vitor.
Mais velho que eu. É que eu faço 33 esse ano, né?
Ah, então eu sou mais novinha.
E aí só depois, quando eu tive meus 16, por aí eu comecei a ir pra lá... Apesar que com 16 não ia tanto pra Lan House, porque aí eu já tinha um computador e tudo mais. Fiz Corujão uma vez só, por exemplo, né? E não era um bagulho que eu gostava muito, não. Eu sempre preferi muito mais videogame. Só fui ter PC game na cara de mais velho, né? Mas eu sempre fui o cara do videogame.
Eu também. Até chegar o PC e uma coisa chamada League of Legends surgiu na minha vida. Aí esquece.
Aí acabou, né?
Aí foram 10 anos mais PC do que console. Aí o jogo pegava pó. LoL era todo dia, pelo menos umas 8 partidas.
Nossa, ainda bem que eu saí dessa vida de LoL, viu?
É, minha filha fez eu sair do LoL, né?
Ainda bem. Qual que é o nome da filha?
Marina.
Agradeço a Marina todos os dias por isso.
É.
Por esse momento de glória.
Na verdade, ela tem que me agradecer de eu ter parado de jogar.
Nossa, eu tô entrando no LoL agora, tu crê?
Não, por quê? Por que você faz isso?
Tô entrando no LoL agora. Não, e não é nem LoL, é o TFT. TFT tá me conquistando.
Ah, tudo bem, né? Tá tudo bem.
Ah, então vale. Não, isso aí tudo bem, isso aí não liga. TFT não é LOL.
Agora, se você entrar lá no normal game lá ou ranqueada, você é um caminho sem volta, tá?
Não, ranqueada é osso.
Mas isso não, como pra você, um conselho.
Ranqueada é osso, no máximo um aranzinho, no máximo.
Vai por mim, não consigo sair do prato, eu sou ruim e eu me estressava pra caralho. Então, vai por mim, não faz isso não.
Eita. Eu tive minha cota, cheguei até a competir no LoL, amadorzinho assim, ganhei torneio, invicto, time, lógico, né? E, pô, a gente ganhou skin do personagem lá do Ryze, que só a Riot dá.
Ó.
Então minha conta tem a skin que só a Riot dá. Que é um código, né? Ela que manda na sua conta. Você não resgata nem compra, ela que manda. Então, tipo, só as contas que vencem aquele campeonato tem aquela skin.
Ah, bacana.
Isso foi em 2021. Na época que eu tava tryhard mesmo, tryhard, jogando todo dia, de noite.
Caraca, já temos um semi-profissional aqui.
É, mas assim, né, a gente fala, eu jogava em time, então assim, eles carregavam, porque eu sempre joguei de suporte. Sempre gostei de ajudar os amiguinhos, porque eu não tenho dedos. Eu não sei carregar, eu sei ajudar o amiguinho que carrega a fazer isso. Então...
Engraçado, eu também sempre gostei mais de jogar de suporte. Eu jogo de Serafine, quando eu jogo.
Eu, como um bom bronze que eu sou, eu jogava de ADC. Fingia que eu sabia jogar de ADC.
Tá certo, então. Eu sofria com os ADC ruins aí, por aí.
E aí, assim, eu era bom no Adrift. No Adrift eu era bom. Cheguei até o rank mais alto no Adrift. Mas depois eu cheguei a jogar em time também. Só que aí eu vi que não tava dando resultados de torneio oficial da Riot muito. Aí eu falei, ah, não, tô fora.
É, assim, se não tem intenção de competir, pra começar... Eu tava vendo isso esses dias, né? De jogar Unite competitivo e tudo mais. Eu joguei por 2 anos Unite competitivamente. O que, que eu ganhei com isso? Muito estresse, dor de cabeça... E financeiramente, né, monetizar essas coisas, não ganhou muita coisa. Minha melhor colocação foi um quarto lugar, que eu ganhei um deck de TCG. Olha que legal, porque a loja que tava fazendo o campeonato deu os prêmios, né? E aí o quarto lugar era prêmios da loja, não era dinheiro. É que bosta, fiquei em quarto. Ganhei o quê? Prêmio da loja. Qual era o prêmio? Um deck. É o deck dos Amazenta, inclusive. Muito bonito.
Nem pra ser um crédito em loja, né, pra você gastar com outras coisas.
O ruim é que a loja era lá em Minas Gerais, né?
Quantos decks tu tem, ô Vitor e Luigi?
Eu tenho um só, por enquanto.
E quantas cartas são um deck?
60.
É aquele famoso structure deck, né? É deck montado, não fui eu que montei, ele já vem pronto.
Ah, entendi. Comprou aqui o packzão, que geralmente às vezes entra em promoção, que é um monte de carta genérica.
É, o meu é porque foi de brinde, né? Então eles tinham o deck dos Asa e dos Amazenta. Como eu escolhi a versão Shield quando fui comprar, que os Amazenta é muito mais da hora que os Asa, eu já falei aqui já. Então eu peguei os Amazenta porque é o que eu gosto.
Entendi.
Mas não porque é bom, porque eu sei jogar com aquele deck, porque faz muito tempo que eu não jogo TCG assim, jogar mesmo.
Ah, eu jogava em 2017, eu parei, que acho que 1 ano jogando, 2, aí eu voltei agora. Já gastei 300 pila no deck, acho que sim, por aí. Eu vou gastar mais, inclusive, semana que vem tô indo na Liberdade pra comprar mais. Mas faz parte, pô. TCG é assim, né? TCG é um hobby caro pra caramba.
É, eu joguei no Game Boy Color só, né? Aquele, o trading card game. Fisicamente assim, eu tinha as cartinhas de brinde de McDonald's, essas coisas. Nunca tive deck montado. Esse agora dos Amazenta foi o primeiro. E eu nunca disputei uma partida com ele, então preciso voltar a treinar. Mas a mecânica mudou muito, né?
Mudou. Então, bora lá, Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do Bota Ficha. Hoje vamos voltar a falar de Pokémon, uma parada que a gente não falava há muito tempo. Acho que o último podcast de Pokémon que a gente teve foi Bota Ficha, sei lá, 69, 50, alguma coisa assim, porque... Porque... Você, porque a gente parou de falar de Pokémon e não voltamos mais. A gente falou, a última vez foi do Pokémon... Half Gold, Pokémon Gold Silver, e a gente falou também do Half Gold no mesmo programa, né? E aí, acho que foi no 64, 69, alguma coisa assim, eu não lembro mais, faz tanto tempo. Mas voltamos aqui, e eu sou o Luigi, eu gosto da galinha, do Pokémon Galinha.
Pitadinha? Oi, pessoal, aqui é o Victor, e, ó, difícil, hein? Competir com essa geração é difícil, é uma das melhores, eu joguei muito. Minhas pilhas ainda funcionam.
Oi, gente, eu sou a Lori e eu sou fanática no Absol.
Ó, Absol. Absol. Absol é foda mesmo. Absol.
É.
Nossa, ele é meu Pokémon favorito, assim, sabe?
O design é muito foda.
Meu Deus. É, Absol.
Cara, quando eu comecei a jogar, eu só sabia, assim, tenho que pegar o Absol. Era tipo. O meu objetivo de jogo era capturar o Absol. Aí depois eu peguei ele, vou deixar ele o máximo, assim. E ele não ficou tão bom, né, pelo que eu...
Não, só ficou bom depois do Mega, só.
Pois é, mas eu joguei com ele tadinho. Ele era tipo um main.
Main Absol. Achamos um main Absol. A no United, você se dá bem que tem o Absol, né?
Isso aí, gente. Vamos falar desse clássico do Game Boy Advance depois da vinheta. Bora lá.
Aumenta o volume do seu fone, porque começa agora... Bota Ficha!
O jogo, ele é o terceiro jogo da franquia, né? Terceira geração, né, da franquia. Que foi lançado... Cara, o Wikipedia não tá falando aqui do Pokémon quando foi lançado. Incrível.
2001, né? 2001? Lançamento no Japão.
Olha aí. E ele foi a terceira geração da franquia e, como sempre, com dois jogos, né? Saiu...
Tirar dinheirinho de nós.
Tirar nosso dinheiro, porque eles... Não tinha DLC na época, então, né? Por que não, né? Foi 2002 aqui, tô vendo aqui.
É 2002, foi na América ou 2002 no Japão?
No Japão. Aí na América foi 2003.
Ah, tá. Então, beleza, errei. Desculpa, gente. 2002. Brasil campeão. Quem lembra, Brasil campeão.
Brasil campeão. Copa do Mundo, Penta. E foi o jogo do... O terceiro jogo da franquia e, como sempre, né? Normalmente, é o único que tinha até então, né? Até sair DS, saiu três jogos da franquia, né? Três gerações ali de Pokémon. Até então, só teve ele, né? Teve ele e o Kid Canto também, né? Fire Red
e Figurin, sim.
E ele... Só por algumas curiosidades aqui, gente, antes da gente falar da sinopse, falar das nossas primeiras impressões, nosso primeiro contato com Pokémon Rubi e Safira, tem umas curiosidades aqui, umas mudanças, né? Que o nome da região se chama Hoenn, né? Teve um adicional de 135 Pokémons, né? Teve muitos TMs e moves, e a batalha em dupla foi introduzida no Pokémon Rubi e Safira. Nós tivemos a saudosa Pokémon Contest, que infelizmente é a Pokémon... A Game Freak ignora. O melhor eventozinho de Pokémon que tinha pra mim era o Pokémon Contest. E teve a primeira vez que os Pokémon tiveram habilidades. Foi no Pokémon Rubi Safiri, né? Que foi uma coisa que mudou aí, pra quem sabe, a mecânica do jogo, meta também, né? Competitivo. Não só habilidades, como também o modo de batalha em dupla, né? Também, né? E o Running Shoes, né? O grande Running Shoes que chegou em Rubi Safira. E chegou pra ficar e ninguém consegue mais jogar sem correr, né? Ou seja, em Pokémon não dá, né? É impossível.
Impossível, impossível.
Impossível.
Possível. E também nós tivemos o questão de chuva, né? Chuva, neve. Não lembro se neve teve, mas ela tinha chuva, né? Deserto.
Foi. Já foi em Rubi e Safira? Não começou a partir. Nossa!
Hail surgiu em Rubi e Safira, mas como habilidade só em Diamond Pearl.
Sim.
E curioso,
mas,
né?
É curioso, se eu não me engano, esse jogo não tem de noite, né?
Tem o relógio, tem eventos do jogo que acontecem por conta do horário, mas visualmente não tem diferença de noite.
É esquisito, né? Isso que é pra mim um dos grandes problemas do jogo, não ter um... Pô, no Game Boy Color tinha no Crystal e no Gold Silver e aqui não tinha, não tem? Muito...
E três horários ainda, né? Que era morning, né? Que é de manhã, aí tinha o day... Que era até as 6 da tarde. 6 da tarde até as 5 da manhã era night. Aí ficava tudo escuro.
É, então. É uma tristeza que não tem.
Muito, muito triste.
É uma tristeza, muito triste.
E o Game Boy Advance tinha hardware pra isso, hein?
Tinha, pra caramba, né? Pra caramba. E, Lore, qual foi o seu primeiro contato? Foi via emulador? Você chegou a pegar no Game Boy Advance na tua mão? Como que foi?
Eu emulei. Foi na época que eu tava tipo, ok, vou jogar Pokémon, vou viver esse sonho. E aí eu comecei a emular um atrás do outro, assim, até eu conseguir um Game Boy que eu vendi. Cometi esse crime. Mas aí consegui jogar ele no emulador e foi assim, aquilo, né? Eu sou jogadora casual e eu gosto dos monstrinhos. Eu gosto de fazer um time bonito.
É igual a minha namorada. Minha namorada só pega Pokémon fofo.
É, eu gosto de fazer um time bonito, assim. É um design que me conquiste. E aí os iniciais eram todos assim, os iniciais, a evolução primária, né, o básico deles, eram todos muito fofos. Mas a final, que é a que vai ficar, esse foi o meu primeiro problema com esse jogo.
Sério?
Sério, foi o meu primeiro problema com esse jogo, foi tipo, e aí, qual dos feios eu vou escolher, sabe, foi basicamente isso. E aí, como eu já vinha de um combo de fogo, eu acabei escolhendo o Torchic, porque ele também é muito fofo.
Só ele também, né? Que os outros dois, pelo amor de Deus.
Ah, não. O Teco é bonitinho. E o Keep também. Eles são fofinhos.
Bom, Busquem e o Blaziken. O Torchic é bonito. Os outros dois são legais. Não bonitos.
Eu aprendi a gostar do Blaziken, tipo... Não sei, vendo ele, sabe?
Bom, mas é uma galinha que dá chute, gente.
É, tanto que é o nome dele, né? Bachamo é literalmente galinha que chuta.
Mas eu chamava ele de capoeirista. E aí... isso, eu escolhi o Torchic e... não me arrependi de ter escolhido ele. Eu sempre, até então, eu só tava começando com Pokémon de fogo, né? Charizard, o Togepi. Como é o nome do rapaz?
Perico, Torchic e Mudkip, são os três.
Não, a da segunda geração que você quer, não. O Cyndaquil.
Isso, Cyndaquil, que é vale pro Tiplosion, né? Ah, eu achava ele muito fofo. E aí, peguei o Torchic. E eu já sabia nesse jogo, já tinha visto a lista de Pokémon, já tinha estudado um pouquinho, sabe? Pra ver o que é que eu ia pegar nesse jogo. Né? E aí eu olhei assim e falei, Absol, essa jornada é por você.
Absol, é difícil achar alguém que gosta do Absol sem ser no Unite, assim, no Pokémon Unite, né? É que ele é bem imponente, né?
No Unite ele é bem quebrado também, né?
Nossa, na época que eu joguei eu não sabia muita coisa de inglês, mas eu só sabia que eu queria o Absol, e aí eu procurei no Serebi, né, onde é que encontrava, como é que fazia pra pegar ele. E isso, minha jornada Pokémon foi basicamente, tipo, encontrar esse desgraçado, descobrir que ele era ruim.
Ele é jogável.
É, jogável.
Ele não é o melhor Dark, nem de longe, mas...
Não, até pra quem é casual, como eu, consegui sentir que ele não era exatamente a melhor opção.
Ele era uma bosta, essa que é a verdade, né?
É a verdade.
É que é quando a gente é pequeno, a gente não sabe usar, né? Depois que a gente cresce, aprende e sabe como fazer, aí ele fica bom.
Aí percebe que ele é uma bosta ainda mais... Desculpa, é... Não, gente, o Absol é bom, tá? Ele é legal. E eu sabia que eu queria... Ele tem toda uma mitologia nele, né? Que ele é um Pokémon do desastre, né? Que ele só aparece em cenários que aconteceu alguma coisa. Isso, catastrófico, né? Mais ou menos um apocalipse. E aí eu era tipo emo, né? Tipo minha fase emo. E eu pensei, esse é o meu Pokémon. E fui atrás dele. E encontrei ele. E joguei com ele. E a gente venceu o Elite 4 com ele, tá bom? Tá lá no Hall of the Fame.
Ó, você viu? Deitando em inglês, hein? Hall of Fame, vai vendo.
Ah, tudo em inglês.
É, o Absol, o mais da hora do Absol é que assim, ele era meio que difícil de achar. Então a primeira vez que a gente encontrava ele no matinho, falava assim, nossa, esse bicho é da hora. Aí você chega na Elite 4, o Sidney tem um. Aí você fala, bom, se tem na Elite é porque é bom. Aí você tenta usar.
Mas você só dá um Blaze Kick lá, ou alguma coisa de lutador, o Blaze Kick sola, o melhor Blaze Kick sola muito, muito. Muito Elite Four, viu? Dessa geração.
O Sidney é completamente solado, dando 5 double kick. É um pra cada poke. Certinho. Aliás, Blaziken, que muitos consideram o melhor dessa geração, né? Em termos de gameplay. Mas não é o melhor, né? Não é o melhor. Você não consegue solar o jogo de Blaziken.
Tu acha?
Não consegue. Como é que você vai nadar com a galinha de fogo?
É, não dá. Você é o melhor, acho que é o mais top, se a gente for levar nessa.
E assim, Hoenn é foda, porque assim, tem. 4 poke de fogo que dá pra pegar antes da Elite Four. 4.
É bastante, né? Pra caramba.
Boa porra, muito, né? 4. E um deles é inicial. Aí você fala assim, pô, eu escolho Camerupt, que eu gosto dele pra caramba.
Pô, eu também gosto pra caralho dele. Acho muito foda.
Aí você tem Torkoal.
É uma bosta, né? É um Camerupt meio... Não bosta.
Calma. Tem seu valor. Eu vou falar já do Torkoal.
Foi nerfado.
É, e o Magcargo, né? Que vem do Slugma. Mas são essas as opções de fogo de Hoenn. O Pokémon sempre teve problema com Pokémon de fogo durante a gameplay. Hoenn é especial, só não é pior que Sinnoh. DP, né, porque Platino arrumaram, mas pô, nem Eevee tem em Rubi e Safira, né?
É verdade, eu acho que foi o único, né, que não tem Eevee, né?
É, e o Nova, né?
É, o Nova também.
Black White 2 tem.
Mas assim, eu sempre achei muito chatinho de jogar, sabe? Às vezes eu pegava só pra pegar, assim, e evoluía pra, sei lá, qualquer uma delas. E nunca gostei de jogar Eevee.
Ah, eu gostei mais de jogar com ele depois do Gold Silver, que aí já tem o Aspen e o Umbreon, aí fica mais tranquilo, né? Porque, pô, você tem ali, tem quem? O Jolteon? Pô, eu prefiro pegar um Raichu, um Pikachu do que um Jolteon.
Mas em Rubi Safira, se tivesse Eevee ali perto do quarto ginásio, terceiro ginásio ali, como é mais ou menos onde o Eevee aparece nos jogos, cara, Vaporeon ia fazer uma diferença tremenda, porque se a gente olhar também os Poké de Água, o Swampert é tão bom por quê? Porque ele é o único Poké de Água que você consegue pegar desde o começo do jogo.
Ah, não, você tem o Wingull, pô.
Não, mas o Wingull, ele não é muito forte, né? Vamos combinar que o Wingull, ele é meio... ele é anêmico.
Ah, eu sempre quando eu pego o meu Pokémon voador nessa geração é o Pelipper, pô.
É que ele pode com Fly Surf, né? Ele já poupa 2 HM. Só que ele é anêmico, ele não bate. Ele não tem dano. Swampert sola o jogo, velho. Você pode fazer o jogo inteiro só com Swampert. Que ele pode com Surf, ele pode com Waterfall.
Earthquake.
Ele pode com Strength, Earthquake. Ele aprende, inclusive, né? Poucos aprendem. Ele pode com Rock Smash, Strength, Surf, Waterfall. Você pode zerar o jogo só com ele. Não precisa de Flash nesse jogo. Dá pra ir, porque não é que é. tem uma área em volta do personagem que dá pra ver. Então, o Swampert, você consegue fazer o jogo com ele. A diferença é que, como ele é dois tipos, né? Water, ground, água, terrestre. O rival sempre, nessa época, ele ainda pegava o que ganhava do seu, né? Então, enfrentar um pouco grass, né? De grama. Fazendo, dando quatro vezes mais dano em você é foda. Mas, ainda assim, dá pra ganhar. Se você solar, você vai estar no 40 e o outro vai estar no 20, tipo, é sem chance nenhuma.
Bom, antes de você falar, Vitor, o Superman, eu tava com falar o meu. Como que foi? Eu tinha Game Boy Color, eu não cheguei a ter Game Boy Advance, né? Mas eu ia muito pro sítio de um amigo chamado Rodrigo. E aí, um dia, ele ganhou o Game Boy Advance com... Ele tinha três jogos no Pokémon Advance. Ele tinha o Tony Hawk no Game Boy Advance, que era muito bom, por sinal.
Muito, muito bom.
Muito bom. Ele tinha o Super Mario 3 também, joguei demais demais Super Mario 3, e ele tinha o Pokémon Ruby. E ele jogava mais o Super Mario 3, né? E aí eu peguei, eu ia todo final de semana pra esse sítio dele, né? E aí ele deixava o Pokémon Ruby pra mim ali, pra eu zerar. Então eu fiquei acho que uns dois final de semana, três final de semana, só jogando Pokémon Ruby. E aí eu joguei muito, cara, joguei demais, demais. Lógico que depois de velho a gente joga mais, principalmente com a Zone Hack, que é tudo baseado em Emerald ou Fire Red, né? Então, teoricamente, você vai jogando tudo mesmo, mecanicamente, os mesmos jogos e tudo. Mas joguei muito, cara, joguei demais, demais, demais. E eu achava bem bonito, cara. Eu achei uma evolução muito grande pra um Pokémon Cristal, Pokémon Yellow, que eu jogava muito também. Daí ver o Pokémon Ruby era muito bom, cara, era um... Eu gostava muito, porque tinha os três iniciais que, tirando o Sinnoh, eu sempre penso muito qual escolher de inicial. Hoenn também eu dou uma pensadinha também, viu? Na hora de escolher os iniciais, porque eu acho os três iniciais muito bons de Hoenn. Não consigo tanto o Sceptile é muito foda. O Blaziken também, acho... Pô, ele é uma galinha que chuta, isso aí já é fantástico. E também tem o Swampert, que é mais monstruoso, né? Ele parece mais um monstro do pântano mesmo, né?
É Swamp, né? Tem no próprio nome dele. E engraçado, né? Que o Swampert e o Marsh Tomp, né? Antes dele, Marsh e Swamp são dois tipos de pântano, né? O que muda neles é a vegetação. E olha só que engraçado, os dois tomam fraqueza quádrupla de grama. Então, o que depende do nome de um pro outro é aquilo que é efetivo nele no jogo. Às vezes, é umas viagens que eu faço, que eu fico procurando essas coisas. Será que isso foi pensado ou foi coincidência? A única fraqueza dele é o que difere dos termos Marsh e Swamp.
Eu acho que aí é pensado mesmo.
Será?
Ah, pô.
Ah, sim.
Pô, porque ele vira... Porque assim, ele vira Ground depois do Marsh Tomp, né?
De Marsh Tomp. Mudkip é Marsh Tomp. Marsh Tomp já é Ground, já. Só Mudkip é Water.
É, então. Até então, ele é Water e tem fraqueza de elétrico e grama, né? Aí quando ele evolui mais Stomp, aí ele já...
Só grama.
Ele já perde a fraqueza de elétrico, aí isso aí já é roubadíssimo já, né?
Sim, foi o primeiro, né? Depois veio o Whiscash na mesma geração, mas é roubadíssimo.
Por mais que eu ache os pokémons elétricos de Rubi e Safira uma bosta, não tem um, pra mim não tem um que se salva ali. Não, minto, tem o cãozinho lá, o qual é o nome do cãozinho?
Manectric.
Manectric, isso aí. Ele é o que se salva ali.
É bom, Manectric é legal. Acho que todo mundo que começa o gameplay é aquele time padrão, sabe? É Swallow, Manectric, Linoone pra dar HM e o inicial. Aí vai pegando alguns outros poké ali que vai gostando da geração e monta o time.
Exato, exato. E você, Vitor, qual foi o seu primeiro contato com Pokémon Ruby e Safira?
Primeiro contato foi assim. Lá na rua onde eu morava, né, que minha mãe mora lá ainda, todo mundo tinha Game Boy. Game Boy Color, tudo mais. Jogava, ficava a tarde inteira ali, gastava pilhas e pilhas. Quando foi pra Era Advance, a galera meio que deu uma dropada, uma brochada de jogar. Aí meu vizinho sempre teve as coisas primeiro. Sempre que tinha virada de ano, era Natal, fazia os famosos rolos, né? Vidava videogame, jogo e trocava pelo mais recente. Ele chegou com o Game Boy Advance lá e mostrou a Ruby. E aí eu falei assim, nossa, que legal e tal, Ruby e tal. Pedi pro meu pai, né? Falei assim, pai, tem um Game Boy novo aí e tal. Imagina uma criança, né? Pedir. Aí demorou até eu conseguir ganhar o Game Boy Advance, eu ganhei o SP, né, o azul, só que eu não ganhei o jogo, tinha que ficar alugando. Então aí eu não alugava a Ruby, por quê? Pensei assim, bom, meu vizinho tem a Ruby, eu vou pegar o outro, vou pegar a Safira. E aí eu joguei muito, muito. Aí depois, fita pirata, né? Comprei uma fita piratinha lá da Safira e jogo, ela tá comigo até hoje. A bateria dela não salva mais, né, mas foi assim... Excepcional a mudança do Game Boy Color pro Game Boy Advance de ficar jogando. Como a SP abria e fechava, eu ia pra escola, eu levava dentro do estojo Aí meu estojo abria, e eu abri o SP e ficava, tipo, alguém que sentava na minha frente, eu ficava atrás jogando e prestando atenção na aula. Mentira, tava jogando, né? E aí vinha alguém, fechava o estojo, o Game Boy fechava junto. Tinha esse benefício do SP, né? Só não entrava em espera, mas aí a gente tinha bateria, né? Tinha tomada na sala e tudo, aí botava pra carregar no intervalo, então chegava mais cedo e punha pra carregar. Pra quê? Pra na aula chata, ficar jogando. É, mentalidade de uma criança de 12, 13 anos é legal, né? 2002 ali, 2013, eu tinha isso aí, 12, 13 anos. Então foi bem bom. Descobri muita coisa, aprendi muito inglês nessa geração, foi bem legal. E foi quando deu o salto, assim, maior de aprendizado no inglês, porque tinha mais texto, né, do que os jogos de Game Boy Color, as animações eram melhorzinhas, então fui aprendendo algumas coisas que eu falava errado, e foi bastante, assim, joguei bastante tempo Rubi Safira, tanto que fiz 3 matérias especiais sobre essa geração, né, então tive que jogar todas elas de novo, uma vez com cada inicial, então foi bom relembrar.
Um adendo aqui, bem aleatório, tava pensando, tô falando isso. E é engraçado como os consoles da Nintendo sempre chamam a atenção, os portáteis, né? Esses dias eu tava no ônibus e eu ia ficar muito tempo no ônibus, tava sentada. Aí eu puxei meu DS de dentro da bolsa e fiquei lá jogando, né? E aí um cara passou por mim, olhou pra mim e falou: "Ei, isso aí é um..." Aí ficou, tipo, tentando puxar o nome da memória, eu fiz um DS, ele: "É..." É, aí fico, tipo, olhando, muito curioso, sabe? Isso não foi a primeira vez que aconteceu, já aconteceu várias vezes. Então é sempre curioso como os consoles da Nintendo sempre chamam um pouco de atenção, né?
É que a galera lembra de quando era criança, né? Às vezes tinha, ou então pegava emprestado, alugava fita, né? Bem bacana, quando eu encontro alguém jogando no metrô também. Ontem foi engraçadíssimo. Eu tava voltando pra casa, eu tenho um chaveiro da Chicorita na minha mochila, na frente. E eu vi que na frente tinha um rapaz olhando, assim, tava de pé e eu sentado. Ele tava olhando pra minha mochila. Eu olhava assim, meu, será que tem alguma coisa aberta? Será que tá vazando alguma coisa? Não sei. Aí eu bati o olho na mochila dele, o que que ele tinha? O chaveiro do Totodile na mochila dele. Aí eu pensei assim, bom, ele tá olhando pra mim e falou assim, esse mano não tem cara de que gosta da Chicorita, assim, sabe? Só que eu tenho o chaveiro dos 3 iniciais de Jotô na minha mochila. Aí eles ficam de lado, né, porque eu gosto dos 2 igual, e a Chicorita sempre na frente. É, foi engraçado, né? Isso que você falou de... Eu gosto de ver alguém jogando. Quando eu vejo assim, desce, eu já falo, boa escolha, hein? E aí desço. E segue a vida, porque é da hora demais, pô.
Eu ia dizer que principalmente quando você tá jogando algum jogo icônico, tipo Pokémon.
Qualquer um, né? Mas Pokémon é sempre faz sucesso.
Sim, quando os caras veem você jogando Pokémon, se alguém gosta, ele sempre vai parar pra te assistir jogar um pouquinho.
E esse também é um jogo que teve, em vez de uma equipe, tinha 2 equipes, né? Dependendo do jogo, você enfrentava essas 2 equipes, né? Uma dessas 2 equipes, né? Que aí, no caso, o Rubi era o Magma, né? O Safira era o Aqua. E no Emerald você enfrentava os 2, né? Olha, era bem... era meio que a versão canônica.
É, então, né? É a canônica. E o barato da versão é que foi a primeira que teve essa divisão, né? De 2 equipes. E aí, na Rubi, você enfrenta a Magma com a ajuda da Aqua. E aí, na Safira, é o contrário, né? Você enfrenta a Aqua com a ajuda da Magma. Isso foi da hora. Aí, em Emerald, esqueceram que um ajudava você. Então, as 2 vão contra. Isso que é da hora.
E ele tinha uma pegada totalmente diferente da Equipe Rocket, né? Que a Equipe Rocket era uma equipe que tava nos 2 últimos jogos, né? Ali. E Rubi, ele praticamente queria... O Aqua queria praticamente colocar um dilúvio no mundo. Era praticamente isso, né? E o Magma também, né? Só que no vulcão, né? Então, as 2 equipes eram tudo filha da puta, né? Não tinha um bonzinho ali na parada, né?
Primeira região que isso acontece, né? Que a equipe passou a ser parte da história, né? A mascote, né? O Groudon e o Kyogre, objeto de desejo das 2 equipes. Foi a primeira geração que teve isso, né? Que o Suicune... A história dele na Crystal é muito fraca, e nas primeiras são os iniciais, né? Aqui foi a primeira geração que a gente teve um tema, uma equipe, 2, né? Por trás da história do jogo, que são relevantes, né? Porque Team Rocket era só pra ganhar level.
É, porque, assim, tinha alguma coisa relacionada ao Mewtwo e tudo, né? Lá em Cinnabar, né? Que tinha os livrinhos e tudo, mas era muito... Era muito... Muito ali, né? Muito... Na entrelinha, né? Nesse sentido, né? Tanto no Gold Silver quanto no Red Blue, né? Era muito no...
Imaginário, assim. Era ali e acabou só.
Era muito no imaginário. Aqui não. Aqui ela tava muito... A equipe tava muito, assim, na história mesmo de querer ser o vilão mesmo da história, né? De ser a parada que vai mudar o mundo. Quer mudar o mundo de uma forma, né? Ali. Eu achava... E quando... quando eu ouvi a história, eu falei, mano, que surreal também, né? Os caras, um quer colocar um dilúvio no mundo, o outro quer botar lava em tudo, praticamente, né?
E na Emerald, que o Rayquaza dropa do céu, assim, e aquela cena dele afundando os dois é sensacional, cara.
É muito foda, né?
A Emerald é... Eu nunca joguei Emerald... Nunca não, né? Deixa eu refazer. Eu só joguei Emerald recentemente. Eu nunca tinha jogado, pego no Emerald antes. Só Safira.
Sério? Caraca.
É. Aí, o que eu fui fazer? Na hora de fazer os textos, eu tive que jogar Emerald porque eu percebi que ele é um pouquinho diferente. Aí eu me perdi na história, porque eu falei assim, não, agora eu vou aqui, eu... Epa, pera. Eu não tô na Safira. Onde eu vou? Me senti perdido pela primeira vez em muitos anos. Foi bacana isso. De poder ver que a Emerald tem uma história diferente e definitiva. E que a Safira é completamente datada da Emerald. As duas lado a lado, a Emerald ganha na história sempre.
Ah, sim, né? Porque ali é meio que a história definitiva, né? Da região e tudo, né? A gente fala, eu falo brincando que é a história canônica de fato, né? Do negócio, né?
E os NPC, né? Tem líder de ginásio, por exemplo, Watson, o terceiro líder, né? Que é elétrico. Ruby Safira, ele tem Voltorb, Magnemite e Magneton. Qual desses é de Hoenn? Nenhum. Aí na Emerald ele tem uma Nectric, que é de Hoenn.
Ó, eu não sei vocês, mas pra mim, os líderes de ginásio desse jogo são todos esquecíveis. Tirando o Watson. O Watson e o Wallace ali. O resto, pra mim, é tudo esquecível.
Ah, o Brawly dá um trabalhinho no. Se você não tá preparado, o Brawly dá um trabalhinho, cara.
É, mas é só você ter um Swallow ou um Pelipper.
Então, mas o meu ginásio tá no 19. O Swallow só vira no 22. E o Pelipper é no 32, eu acho, ou 30, alguma coisa assim. Você tem que tá muito overlevel. Nem Haltz, né? Que Haltz acha, né? Haltz é um dos pouquinhos, acho que mais. Gardevoir é um dos pouco mais famosos da terceira geração, né?
É, também tem o Haltz, né? Mas o Haltz acho que é 5%, né? 0,5%, alguma coisa assim, o rate.
É 5% de chance de achar. E, tipo, o ginásio tá no 19 e uma corrida do Brawly tem bulk up, velho. Mano, eu queria matar o Brawly de tanto soft reset que eu dei naquela época.
É, mas ele era o Brock da geração antiga, né? Dependendo do...
É o segundo líder. É que não tinha ordem, né? É. Ruim não tinha uma ordem específica pra você desafiar os ginásios. Você podia desafiar só os ímpares... O primeiro você era obrigado, mas depois do primeiro você podia desafiar os ímpares ou então só os pares. Dava pra fazer esse esquema. É bacana isso. Eu já fiz isso, é da hora.
Ah, mas tipo, sem maldade, eu acho que só o Watson e o Wallace que são meio que é o quê? Assim, o Norman, porra, o Norman, coitado do Norman. O Norman parece ser tão legal, mas ele tem Pokémon normal, velho.
Mano, o Norman é um dos líderes mais difíceis de enfrentar, tá?
Porra, mas porra.
Mas falando sério, a batalha com o Norman, ele é muito emocionante, porque, né, tem todo um background, sabe? Tem todo um...
É, vai, três. Wallace, Watson pra mim e Norman. O resto pra mim é tudo esquecível.
É a primeira geração que a gente tem pai, pô. Todas as outras o pai foi comprar cigarro e não voltou.
É a única, né?
Né, se ele foi comprar cigarro, a gente sabe onde ele tá.
Pois é, milagre, né?
Mas é a única, né, que tem pai, né, que você sabe, né?
É a única.
O restante, as mães é tudo solteira.
Tudo solteira. O Isla King, ele é em stats, né, em distribuição de atributos, ele é quase igual ao Groudon, velho. É absurdo, ele tem 160 de base de ataque. Level 30, ele deve ter, sei lá, 120, 130 pontos de ataque. Isso é muito, muito. Mesmo ele atacando uma vez a cada dois turnos. Ele ataca e derruba um.
É, mas assim, até Elite Four eu acho mais, tipo, né, tá bom, né?
A Elite é meio zoadinha mesmo. É que não tinha... É que assim, eles quiseram fazer só poke daquela gen. Se você for ver a Elite fora, ele só tem poke de Hoenn. Só o Steven que não. Mas a Elite só tem poke de Hoenn. Aí pega o Drake, ele tem dois Flygon. Um Shelgon e um Salamence. Tipo, é da mesma linha evolutiva, não tem variedade. Emerald não. Emerald já mudou. Tem Kingdra.
Eu não lembro, nesse jogo tem rematch com a Elite Four? Não, né? É só no Emerald que tem, né? Se eu não me engano, acho que no Emerald tem.
Eu acho que no Emerald não tem rematch. O que tem é no Omega Ruby.
Ah, no Omega Ruby, verdade.
E aí todos eles ganham Mega no Ace dele, né? Nos trunfos. Curiosamente, todos os trunfos têm Mega.
E, cara, é um jogo muito legal, né? Apesar de eu achar que alguns... Assim, quesito de design de Pokémon. A gente já discutiu muito isso lá no Nintendo Blast, né? Mas, assim, Hoenn, pensando assim... Hoenn, apesar de ser uma região legal, assim, ela. Eu acho que a única coisa que se destaca nela são uns 10 Pokémon de 135, assim. Porque pra mim é os iniciais, né? A Latias, o Latios, o Groudon, Rayquaza e o. Groudon, Rayquaza e o outro lá, o Kyogre. E mais alguns outros, assim, que não me vem à mente, assim, de tão. tão esquecido, eu acho, pra mim, essa geração. Não sei vocês, se vocês concordam, eu tenho mais essa coisa.
Eu concordo que de lendário ele é bem pobrinho, assim, eu não... Tipo, os lendários de pedra, eu acho, é... Aí vem, tipo, pra mim os únicos que são mais memoráveis e mesmo assim é por causa do anime, é a Latias e o Latias. O resto é tão, sabe? Até o Jirachi não faz verão pra mim, mas sendo super fofinho, porque... E o Deox, eu acho ele muito, muito viagem, sabe? Até pra pokémons, é muito viajado.
Ah, tem uns bichos legais, vai. Tem uns legalzinhos, ó. Tem Ludicolo, é da hora. Shiftry é legalzinho. Gardevoir é talvez um dos mais famosos.
Eu acho que é o mais, né?
Ah, não. Metagross, né?
É Metagross também.
Metagross é embaçado. Metagross tem no Unite, inclusive. Foi lançado recentemente. O bicho é roubadíssimo. Nossa. Foi feito pra fazer isso, né?
A Mitlock é lendária?
Quem?
A Milotic.
A Mitlock?
Não. Milotic não. Mas é um dos poucos... Ele é o contrário... O Milotic é o inverso do Gyarados. Eles foram feitos pra se espelhar. Fibas e Magikarp foram espelhados. Então, que o Gyarados é bom de ataque. O mesmo atributo o Milotic tem de especial ataque, acho. Com especial defesa. E aí vai invertendo, né? Defesa de um é speed de outro. É, ataque de um é especial defesa do outro. E aí vai. Eles são inversos. Tanto que o Milotic é um dos poucos mais famosos dessa geração. Porque tem uma mecânica única de evolução, né? Que é dar os bloquezinhos pra aumentar a beleza. E passar um nível.
É, porque... Que realmente, isso é uma parada do Pokémon Contest, né? Que a gente nem citou, né? A gente pode até citar aqui. Pra mim, a melhor coisa, assim, de... Eu gosto muito mais do Pokémon Contest do que do ginásio.
Cara, Contest é muito bom.
Uma pena que não volta e não vai voltar nunca, né?
Tem no remake até, mas fizeram de um jeito muito ruim.
É, né? A gente vai falar do remake pro final, mas, cara... Eu gostava muito do Pokémon Contest porque era outra parada, né?
Rain Dance e Hydro Pump. Sunny Day, Flamethrower. Combina, no último turno dá Explosion, que aí você não ataca mais, então só dá os coraçãozinhos subindo ali.
E no anime, o Pokémon Contest era muito mais legal que no...
Muito mais.
Que luta de ginásio, né? Pô, que tinha os Pokébola que dava... Mas isso aí é mais no Sinnoh, né? Você tinha as Pokébola com carimbo, com adesivo, né? Que dava efeito especial.
Pra dar os efeitos de bolha, de chama, nota musical e tudo. Ah, tinha... Tinha até letra, mas aí no remake a Nintendo tirou, né? Porque dava pra escrever umas palavras meio obscenas, assim, com um selo, se você colocava numa certa ordem. É, aí tiraram isso, no remake não tem. Rubi não tinha, né? Era só os bloquezinhos. E aí os coraçãozinhos da plateia subindo ali, tipo, bim, 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 é da hora.
Pô, adorava, velho, adorava. Tanto que eu acho muito difícil pegar as insígnias, né? Que as insígnias eram os pins, né? Eram os ribbons. Eu achava dificílimo pegar todos os... Porque eram várias categorias, né?
São cinco.
E cada Pokémon tinha... Cada ataque tinha uma categoria diferente. Você poderia fazer um time de Contest e um time pra batalhar na Elite Four, né? Isso era muito foda.
Ou mesmo, né? Ou mesmo. É que eu tinha um pra cada, né? Eu era daqueles bem chato. Pegava um Poké pra cada Contest. Upava no máximo. E ó que legal. Os Berry mais da hora são os que mais demora pra criar, sabe? Tinha esses negócio de plantar berry também, começou aí, né? Era legal plantar a rega e vai no outro dia, rega de novo, aí colhe, planta de novo.
Tinha que prestar maior atenção nisso, porque às vezes a pessoa esquecia e aí se atrapalhava. Eu mesmo era super esquecida com as berry.
Resetava, né? Ele reseta o ciclo de frutas aí, tem que esperar mais um dia pra pegar.
E a gente teve também as batalhas em dupla, né? Que foi introduzida aqui, que só tem um ginásio de dupla, né? Que é a Tati Lisa, né?
Sim, nessa geração sim, existem outros ginásios dupla, mas nessa daqui foi a primeira.
Que é pouco, né? Pensando que é uma mecânica tão nova que meio que talvez seja mais usado hoje em dia no competitivo, no jogo só tem um líder de ginásio com essa mecânica, né? Com essa dinâmica.
E só o líder, né? Não o ginásio inteiro. Em Emerald é o ginásio todo.
Sim, no Emerald é o ginásio inteiro, né?
Tanto que Emerald tem mais batalhas em dupla ao longo da região. Rubi Safira é mais limitado, assim. E tem vários pares também, né? Rubi Safira tem vários pares de Pokémon. Mawile, Sableye, Shiftry, Ludicolo, essas coisas. Então, Plusle e Minun, né? Acho que talvez sejam os mais famosos. Minha esposa é fã dos dois, tem duas pelúcias dos dois, né?
É o Pika Clone, né? É o Pika Clone.
É o Pika Clone. Os, né? Clones.
É, os clones, porque não tem só um, né?
Ah, são bonitinhos, assim. Os que eu mais gosto é Volbeat e Lumais. Eu acho os vagalumezinhos bonitinhos. E Lumais tem um carinho especial, porque ela é exclusiva da Safira. E foi a que eu joguei a vida inteira.
E, pô, são jogos muito bons, né? Assim, apesar de... Apesar que acho que não... Cara, Eu não vejo muito. Talvez o único defeito realmente seja o negócio da. De horário, de não ter visual, né? De horário do jogo. Porque fora isso, cara, eu não vejo defeito nenhum nesse jogo.
Muita rota quântica.
É, mas faz sentido, né? Por causa da região.
É muita, muito forçado. O que Hoenn tem de rota aquática, Sinnoh tem de rota terrestre. Aí do nada eles colocaram, sei lá, acho que Hoenn tem 5 ou 6 rotas aquáticas. Aquáticas mesmo, exclusiva, só na água. Sinnoh tem 2, 1, sei lá, e o restante é tudo terreno.
Ah, eu gosto dessa dinâmica, porque é uma região praiana e tudo, tipo o Santos aqui de São Paulo. Como é Santos?
É, foi a inspiração do Masuda, né? Ele tava de férias, Hoenn, ouvinte, na parte de baixo do Japão, que é onde normalmente se passam as férias. É, Masuda, né? Que é o Junichi Masuda, produtor da série na época. Ele passava as férias lá e aí ele falou, ah, e se eu fizer uma geração, uma região que tem esse clima tropical, né? Tanto que a maioria dos Pokémon reflete isso, né? A maioria é tudo tropical.
E, cara, faz sentido até pra região ter bastante água, assim. Claro que aí você tem que andar com muito Maxi Repel, porque ninguém merece ficar lutando batalha randômica, né?
Ali tenta quiz do bate, hein? Opa.
Nossa senhora, viu? Nossa. O jogo ele vendeu cerca de 16 milhões de cópias, né? Foi o best-selling, né? Do Game Boy Advance, né? Os dois jogos juntos. E foi um sucesso, né? De venda, como sempre, né? E botou o console no ápice, né? Questão de gráfico, tudo, né?
É bem bacana mesmo essa... O potencial que o GBA tem de exibir, né? Eram 32 cores, né? Diferente das 16 do Game Boy Color. E as musiquinhas com trompete, né? As bateriazinhas, né? Tem umas coisas que são clássicas, assim, de Rubi e Safira. Quando você liga, você fala assim, nossa, que legal, olha. Aí vem a memória afetiva, né? Na hora.
E, Lore, você gostava do Steven?
Do Steven?
É, do Steven Universe, o campeão de Hoenn. Aquele com o cabelinho branco.
Ah, tá. Olha, eu nem lembro dele.
Olha só como que o cara é famosíssimo.
Memorável, hein? Nossa senhora.
Não, tá. Eu lembro dele. Agora que falou, começou a vir as memórias dele. Eu lembro que ele ajudou bastante, né? No jogo ele foi uma presença presente. Mas honestamente, eu lembro que eu gostava dele. Não lembro porquê, mas ele parecia uma boa pessoa.
É, ele ajudou. Ele é ok, né?
Ele ajudou.
Ele é um mimadinho, né? Porque ele é filho do dono da Silphcona, né?
É, não, como é que é lá? É?
Como é o nome da... É o Riquinho. Ele é riquinho pra caralho.
Devon.
O Devon, é Devon.
Devon Corporation.
Devon Corporation. Ele é tão sem graça como campeão, tanto que no Rubi Safira, ele no Emerald não é, né? No Emerald é o Wallace.
É, eu acho meio exagero isso. É muita água, cara. Porque tem o Juan já é gym leader, né? De água. Aí o campeão é de água.
O Wallace era aquele menino que era doente, né, no começo?
Não, esse é o... Qual que é o nome dele?
Wally.
É o Wally.
Ah, tá.
É o rival que usa Game Shark. Ah, ele usa Game... Pra mim, ele usa Game Shark.
Não, ele é roubadíssimo. Tanto que ele aparece depois, né, no final, né? Ele, tipo, ele é meio que o rival que pra enfrentar no final da Elite Four, não é? Alguma coisa assim?
É, ele ficou tunado depois, né?
Do nada, ele tem um Haltz level 16. A primeira vez que a gente enfrenta ele é na cidade de Malville. Terceiro ginásio. Ele tá com level Haltz, só Haltz, level 16. Aí ele aparece antes da gente enfrentar a Elite com 5 Poké no 48. Tá usando um Sharpedo passado pelo save dele, na moral.
Ou ele não dormiu, né?
Um Sharpedo passado pelo save dele, não é possível. O cara tem uma Gardevoir level 48, Altaria, né? É... Roselia, que na época era forte pra caramba. Pô, o cara passou uns Sharpedo aí.
Tô vendo aqui, ó, os Pokémon, apesar que isso aqui é Sinnoh. Não dá. Ele tinha a Gardevoir, né? Ele tinha o que mais?
Altaria, Roselia, Delcary...
É, eu tô vendo aqui, ó.
Ah, qual que é?
É Altaria, Delcary, Roselia, Magneton. E Gardevoir. Apesar que no Omega Ruby Safira não é Gardevoir, é a Gallade, né?
Gallade. É, porque o Gallade é a Mega Nova, né? Gardevoir já tava em XY, o Gallade é exclusivo da Omega Ruby, então... Fizeram essa mudança. A trilha sonora dele, Omega Ruby, é sensacional.
É, né? Muito boa, né? É muito boa. E só pra questão de lore, o time canônico dele é Altaria, Gallade, Garchomp e Magnezone.
Nossa, Garchomp?
É, porque no Sunnymoon ele aparece, né? Mais velho, né? No Ultra Sunnymoon ele aparece mais velho ali no...
Ah, sim.
Na praiazinha lá.
É, já tem multigen, já, o time multigen.
É, mas só que o... No Rubi Safira, o time dele era meio time bonitinho, né? De fofinho, né?
É exatamente esse time. Magneton, Delcary...
Apesar que o Magneton não tem nada de fofo, né? Não tem nada, 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 né?
E era ruim, hein? Porque não tinha golpe steel naquela época. Não existia Flash Cannon na terceira gen.
É, ele tinha Levitate já, né?
Não, nunca teve. Ele tinha Magnetic Rise, né?
Ah, ele tem Magnetic Rise, velho. Quem tem Levitate é o Metagross, né?
Metagross também não tem Levitate. Metagross é Clear Body, pô. Não toma drop de Intimidate, essas coisas.
Mas ele não tem coisa de Hidden Ability? Pra ter Levitate?
Não, não tem. Magneton não. É Sturge e Magnet Pool.
Ah, tá.
O Metagross, se eu não me engano, é Clear Body. Eu acho que o Metagross não tem nem Hidden. Eu acho que é só Clear Body. Ou Heavy Metal, talvez, né? Pra dobrar o peso dele. Eu acho que é Heavy Metal.
E aí a gente tem os pokémons lendários, né? Que é o Groundon, Rayquaza, o Kyogre, que eu sempre esqueço, Kyogre. Aí tem o Registeel, o Regirock, o Regirice, né? O Latias e o Latios, né?
Isso. Só uma pequena correção, Luigi, é Light Metal a habilidade dele, não é Heavy Metal.
Ah, cara, eu só gosto do Latias e da Latias, velho. Gosto. E do Rayquaza. O resto, pra mim, você pode empalar e...
Ai, gente... Sei lá, desses aí, o Kyrog, né? O Groudon, até o Rayquaza, eu acho... Sei lá, pra mim, lendário e memorável mesmo é o Arceus, é o trio de Fire Red, né? O trio de aves de Fire Red.
Mew, Mewtwo.
Não, Mew, Mewtwo não, nem Mew, Mewtwo.
É isso.
Nossa, que isso.
Ah, eles são assim, fodas por causa do filme, né? Tá, mentira, o Mewtwo sim, Mewtwo sim. É, o Mew também, tá, retiro o que eu disse. Aquela puxando na memória, né, do jogo. É que faz tempo, galera. Ah, os cães lendários também são legais. Sabe, os únicos lendários, eu já falei isso, né? Os únicos lendários pra mim que fazem esse jogo é a Latias e o Latios. De resto...
É, pra mim são meus favoritos.
Todo mundo gosta deles, é impressionante, né? Ô bicho bem feito.
É, eles são legais, têm personalidade, sabe?
Tem um beijinho no Ash, né?
É, porque o Registeel, o Regirock e o Regirice são, tipo, uma coisa. São, tipo...
Ah, eu gosto deles, eu acho eles da hora.
Eles são, assim, é porque, sei lá, parece que no jogo trabalham melhor o Latios e a Latias e o resto fica meio que, tipo, vá, tem carisma, sabe? Sei lá, pra mim os únicos...
É que tá começando ainda, né, essa ideia de lendário fazer parte da história, tudo. E tanto que...
É, eu diria que começou mesmo aí, né?
Começou aqui. Então, Kyogre e Groudon é Poké favorito de muita gente.
É,
eu,
não,
como sempre, joguei a Safira e o Kyogre. Eu sou inclinado a gostar mais do Kyogre. Já gosto de pokémons de água naturalmente. E o Kyogre era...
Eu sempre compro o jogo que tem um pokémon lendário vermelho, sabe? Na capa.
Ah, não.
Sempre só a garota da capa do vermelho.
É, tudo no final é Red Blue, né?
É, tudo no final é Red Blue.
Eu dou uma alternada, mas Safira eu peguei por conta do meu vizinho, né? Que tinha Rubi, eu não queria ser igual, eu peguei a Safira.
E falando um pouco das versões exclusivas, né? Que cada Pokémon tinha seu Pokémon próprio, né? No Rubi tinha Sidot, no Sleaf, Shift, Mawile, Zanguzi, Sorok, Latios e Groundon. E no Safira tinha Lotad, Lombre, Ludicolo, Sableye, Seviper, Lunatule, Latias e Kyogre. De longe é o Rubi, né?
Tedo, para com isso. Lunatule é muito melhor que o Sorok, para.
Não, pô, mas no Rubi tinha o Shift, pô.
Seviper muito mais da hora que Zanguzi.
Tinha o Shift e o Mawile, pô.
Mas Shift eu sempre quis ter, eu nunca consegui, né? Porque versão pirata não trocava com o original. Então eu nunca tive um Shift no Game Boy. Só no DS. Mas aí já não valia mais, né? Não era a geração dele. Por isso que eu gostei mais do Ludicolo, porque eu podia ter ele. E o Kyogre, obviamente, né? Que o Kyogre desses três aqui, até competitivamente, né? O Kyogre, ele é staple. É metagame restrito, que só pode dois lendários ou um lendário? Kyogre manda. Não adianta. Ele é muito superior ao Groudon. E ao Rayquaza.
É, isso aí não tem o que fazer. E aí, pra finalizar sobre os jogos, tem o Emerald, ele trouxe uma coisa que... ficou na franquia até hoje, que é a Batalha da Fronteira, né?
É, uma pena que só parou em Sinnoh, né? Que não existe mais.
É, mas é que hoje em dia é outros nomes, né? Não é a Batalha da Fronteira, né? É outro nome, mas a mecânica é onde ficar juntando ponto, ficando por TM.
Sim, mas é que como tem Emerald em Platina, não fazem mais, infelizmente. Nossa, era muito bom.
Pô, assim... Essa parte do jogo, quando eu jogava Emerald, já era uma coisa muito tryhard que não era pra mim, sabe? Por mais que tinham coisas que só tinha ali no Batalha da Fronteira de Emerald, que, pô, pelo que eu sei, tem muita coisa, né? Muita mesmo. E, tipo, eu nunca tive saco de fazer essa parte. Sempre quando começava essa parte, já falava, tá bom, vai. quero mais jogar, não.
Era legal. Acrescentava mó conteúdo pro jogo.
Não, mas tinha, era muito conteúdo, né? Era um pós-game gigante, né?
Era um pós-jogo decente, né? Não é igual hoje, que a gente tem que pagar pelo pós-jogo.
KKK, olha a crítica social foda aí.
Ah, pelo amor de Deus, pagar R$175 pra um pós-jogo? Não.
Eu também acho bem, bem zoado.
E aqui era assim, né? Já tava inserido no código do jogo, então não tinha como não jogar. Tava disponível ali, zerou o jogo, tava ali. Não precisava de Mystery Gift, não precisava ir em loja pra pegar evento, nada. Tava ali já. E era difícil, viu?
Era difícil mesmo.
Era difícil, porque os NPCs sempre tem lendário, sempre tem super, né? Que é o Matagrosso Salamense. Muito, muito difícil. Muito difícil. O Noland, principalmente. Porque o time dele é random. Você nunca sabe o que ele vai ter. Os outros Elite, sim, né? Os outros membros ali do Battle Frontier, você sabe quais são os times deles, mas os outros não. O Noland não sabe. Ele pode ter todos os lendários.
Pô, eu só conheci Batalha da Fronteira mesmo dos líderes por causa do anime, né? E tem o Noland com o Articuno e o Charizard deita e rola no Articuno ali, né?
Sim, e depois o chefe lá que tem os três Reg.
Sim, o filho, o pai do Paul, né? No caso, né? No
é o pai do Paul, é.
Que é o Brandon, né? Que aí tem o Regirocket, Regirise, Registel. Igual no jogo, né? Também, né?
No jogo tem.
É legal, eu gosto, mas aí já é muito tryhard, né? Pra mim. Aí já é demais, já. Por mais que seja legal, que tem um conteúdo a mais e tudo, nunca foi pra mim, assim. Tanto que sempre quando aquele cara aparecia, o de óculos escuro...
O Scott
sempre falava, vai se fuder, tá? Não quero saber dessas porra, não.
Você só acelerava o diálogo, tipo, tá.
Eu acelerava o diálogo, tava lei aí com esse cara.
Eu também não fiz o pós-game desse jogo.
Eu nunca fiz.
Eu sempre fui mais de jogar, tipo, a campanha e é isso. Acabou. Se não tá no principal, é porque é isso.
Eu só fiz agora recente pra escrever texto, porque como eu nunca tinha jogado Emerald, né? Eu só joguei agora, então... Eu joguei de Platinum, muito. Mas tem algumas diferenças, então... Vale a pena jogar o pós-jogo de Emerald.
Platinum, inclusive, o pessoal diz que é melhor do que os Soul Silver, essas coisas, né?
É, aí a gente entra numa discussão um pouquinho mais acalorada.
Eu prefiro, mas a gente comenta... A gente comentou outro podcast sobre o Platino.
A gente fala sobre outro podcast, a quarta geração me espera.
E aí, a gente teve remakes, né? A gente teve o remake do Omega Ruby Sapphire, que, cara, já vou falar, uma porcaria.
Caralho.
Eu acho uma bosta.
Sério?
Sério.
Eu gostei.
Eu não gosto. Só gosto das coisas das Mega, não sei, cara. Eu joguei, assim, eu gostei mais da história do que da coisa em si, não sei. Eu achei meio... Sei lá, achei qualquer coisa.
Cara, eu joguei tanto. Eu acho que foi um dos remakes que eu mais joguei, assim, junto com o Soul Silver.
Eu não gostei. Eu não sei por quê. Eu não gostei. Eu preferia muito mais jogar os antigos do que ele. Então, parece que eu sou o único que não gostou, né, do Omega Ruby, né?
Eu não vou falar que eu gostei. Nossa, jogaço. Mas, assim, tem algumas coisas que são diferentes do original que os outros remakes não fizeram, né? Malville, por exemplo, a cidade é completamente diferente. Parece um mercado da Lapa, aqui em São Paulo. Tudo fechado. A cidade é completamente diferente. Aí tem... Mudaram o time do Wally. Colocaram... Tinha as Mega Evoluções, então... Sempre tinha uma Mega Evolução pra se enfrentar. Os líderes, né? O Maxi e o Art, né? Do time Magma e da Aqua. Cada um ganhou uma, né? O Sharpedo ganhou uma Mega. O Camerupt ganhou outra. Nisso me fez gostar mais do Camerupt do que do Sharpedo. Eu acho o Mega Camerupt muito mais da hora do que o Mega Sharpedo. Muito mais, de longe, sim. Embora no confronto direto o Sharpedo sempre leva vantagem. E as formas Primal, né? Que desperdício aquilo. Que aí começou aquela frescura de que toda geração... Eu falo frescura porque é opinião minha mesmo. Eu acho que não precisa de uma forma antiga, ancestral, primordial, sei lá, o que você quiser chamar, para os lendários. Não precisa. Porque ficou feio. Primal Kyogre ficou horroroso.
Pô, é só ele com os brilhozinhos.
O Primal Groudon ficou da hora. E aí ficou bom competitivamente, porque aí ele supera o Kyogre em tudo. Mas o remake ele é bom assim. Se você nunca jogou a terceira geração, ele é bom. Se você já jogou, aí cai naquela. Você compara o tempo inteiro. Nossa, isso aqui não é assim. A musiquinha ainda lembra um pouco, mas não é o original, né? Não é o que você jogou quando era criança ou mais novo. Sente falta.
É, pra mim a experiência foi positiva. Eu gostei muito. Eu acho que... Não sei. É porque eu sempre... começo a jogar um jogo, esses jogos novos do Pokémon muito, muito aberta, sabe? E eu nunca joguei Safira, Rubi, então pra mim foi tipo... Pra mim tudo mesmo, um jogo novo revisitando, então... Redescobri muita coisa nele, e fiz outras coisas pra mim, por exemplo, os... é com teste, né? Ficaram muito melhores pra mim, em Rubi eu não joguei muito.
É que você não, como você não jogou, você não sabe o que tá perdendo, mano. O contest de Rubi e Safira é muito melhor do que o remake. Muito, 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 muito melhor. Graficamente, o outro é melhor.
Eu joguei muito mais o remake, honestamente.
Ah, não. Tá perdendo muito. É muito mais da hora o primeiro.
Cara, talvez a única coisa que eu realmente ouvi e eu gostei do Omega Ruby Safira foi a mecânica de Fly. Que ali você voa realmente na cidade, né?
É de Sower, né? Que você fica andando na... É, legal. Tipo, lembrou bastante Dragon Ball.
Sim. Acho que é o único jogo que tem isso, né? Os outros não tem, né? Acho que eles largaram mão, né?
Mas nenhum tem isso. Você anda o mapa inteiro no Latios.
É, tirando os recentes, né?
É, mas é que os recentes é tela de loading, né?
Não, eu digo recente o Scarlet Violet, né? Que tinha habilidade de fly, pra você planar e tudo.
Ah, tá. Não, mas aí também chegou depois de você pagar R$175, né? Não é nativo do jogo, novamente. Acho que o mais interessante do remake foi como eles...
Peraí, como assim? Eu não lembro. É do DLC novo isso aí, de voar?
É, você não voa naturalmente.
Ah, você só plana, né?
É, você só plana, e depois acaba e cai.
Caraca, sério?
É, mecânica da DLC, se não pagar, não voa.
Caralho, que bosta.
Quer voar, paga.
E o outro é, então, passagem de avião é cara, e no Latios ele é um jato, né? Então é particular, você não paga, entendeu?
Caraca, ainda bem que eu uso no emulador mesmo jogo. Pra jogar com essa
tela. Olha, cara, é um absurdo, assim. A mecânica de Sword de Mega Ruby é incrível.
Caraca, não sabia. Nossa, na minha memória, olha. Nossa, na minha memória você voava com o Miraidon ou.
Não, só plana.
Caraca.
Voar é só na DLC e paga ainda. Olha como é. Por isso que eu falei, na época que os jogos ainda eram bons. O Ruby Safira ainda era bom. Ainda era bom. Omega Ruby é bom pra quem não jogou a terceira. Eu, curiosamente. Ganhei a versão no campeonato. Eu ganhei Omega Ruby no campeonato disputado aqui na São Paulo, que antes a gente tinha a LOP, né? Liga Organizada de Pokémon. Em 2014, a gente foi jogar um torneio e eu já tinha a Alpha Sapphire e eu fui disputar o torneio e o prêmio era uma Omega Ruby. Aí eu ganhei. Algum tempo depois eu fui roubado. Minha Alpha Sapphire foi roubada. O que que sobrou? A Omega Ruby que eu tinha ganho. Então, por isso que eu não critico tanto assim, porque eu ganhei essa versão. Eu lutei por ela, literalmente. Eu venci 11 pessoas. Num dia só, venci 11 pessoas pra poder jogar. E a final foi emocionante. Emocionante. Que é um amigo meu, né? Inclusive, Hector, se estiver ouvindo. Famoso Hack, um beijo pro Heitor. Hector Bonilha, que o nome dele é Hector, tá, gente? Não é Heitor, não. É que eu chamo ele de Heitor. Mas a final foi assim, um olhando no outro assim, tipo, mano, a versão é minha, tá? Aí o outro, ah, relaxa, calma, já é minha já. E pô, nós jogou hard ali, foi uma das melhores batalhas que eu tive na minha vida. Tem até a foto no Facebook da divisão do prêmio. Eu ganhei uma e ele ganhou a outra versão porque ele disputou outro torneio. Então assim, cada um ganhou uma, ficou feliz. Mas no confronto eu ganhei dele, então chupa.
Na questão de história, o que que ele deu retcon? Comparado ao original. Você sabe?
Teve um bagulho com os times, né? O Magma aí. Eu não tô lembrado exatamente o que foi, porque no final do Ruby, eu lembro que eles meio que, tipo, combinam que não vão mais fazer merda. Tipo, não, olha, a gente viu que vai dar merda.
Ó, a gente quase matou o mundo, ninguém vai ser preso. A gente só vai parar de fazer maldades.
Ai, gente, realmente vai dar muita merda se a gente fizer o que a gente tá planejando, né? Vamos parar? Aí vamos. Tipo isso. E aí, eu não me lembro do remake, aí que tá, eu não me lembro no remake, mas é uma coisa muito... É, tem uma pequena diferença ali.
Eles fogem pro esconderijo, né? E cada um dá a mega pedra, né?
É tipo isso.
Do Sharpedo ou do Camerupt, né? Dependendo da versão.
Mas tipo, de retcon, fora isso, tinha coisa do Rayquaza, né? Origem do Rayquaza, né? Alguma coisa assim também.
É o Delta Episode, né? Que é o pós-jogo.
O Latios e a Latios, né? São muito mais presentes na história, né? Também.
Sim, tem as mega evoluções dos iniciais que, tipo, fazem total diferença no jogo. Porque você é o único que consegue mega evoluir até a Elite. Depois da Elite, aí mais gente mega evolui, né? Eu não lembro se... Ah, acho que o primeiro confronto, acho que já tem mega. E aí, no rematch, eles têm 6 Poké e aí o Ace também vira mega, né? Mas é o Steven, não é o Wallace. Que é mega Metagross, né? É muito melhor do que enfrentar o Milotic, né? Porque o Wallace não tem... Nenhum Poké no time dele que pode virar Mega. O Alice de Emerald, né? Levando em consideração como campeão. Wailord, Whiscash, Gyarados. Eu tenho Gyarados. Gyarados podia virar Mega. Olha, cagaram, hein?
Ah, poderia fazer um Mega da Milotic, né?
Poderia. Se tem o Mega Gyarados, podiam fazer um Mega Milotic. É que assim, Flygon ficou faltando Mega. Explode ficou faltando Mega.
Não, eu ia dizer que, tipo, essa coisa da Mega Evolução parece tão, sabe? Vamos colocar os nossos pokémons mais populares pra Mega Evoluir e aqueles que a gente quer que se torne mais popular, sabe? Parece que na reunião lá de pauta, tipo, todo mundo, e aí? Quem vai ganhar a Mega Evolução? Não, Charizard tá merecendo. Bota o Charizard.
Falta uma, duas. Pô, mas Glalie ganhou Mega Evolução. Glalie é totalmente esquecível.
Nossa, é péssimo isso mesmo.
Aí Salamence ganhou, Metagross ganhou. Aí pega, por exemplo, um Pokémon que é muito mais digno de ganhar Mega Evolução, como Flygon, ou o próprio... Como é que é? Tá faltando o nome dele, não esqueci. É da terceira geração, eu sempre esqueço o nome dele, eu nunca lembro. Hariyama. Hariyama merece uma Mega Evolução, pra ontem, e não ganhou. Aí quem que ganhou? Kamerupt, que me fez gostar dele, então obrigado, mas... Tinha outros Poké que podiam ganhar Evolução, né? Mega Evolução.
Podia, mas não vão, porque, né? Não tá na nossa pauta.
Maitiena é uma anemia pura. Não dá dano, não faz nada. Podia ganhar uma Mega, né? A Hiena, uma grande assim. Sei lá, podia. Porque é bem imponente. Eu sei que quando eu era pequeno eu sempre gostei do Maitiena. Achava da hora o Maitiena. Mas depois que eu treinei um, que eu vi que não fazia nada, aí eu só dropei no box.
Eu achava que, tipo, que ia rolar de eles fazerem pra todos os pokémons, sabe? Tipo, que ia chegar um... Mas acabou que não, né?
Ó, Nosepass podia, mas que o Nosepass já tinha evolução, né? Já tinha o Probopass. Mas acho que todos os líderes poderiam ter um Poké que tem Mega Evolução. No remete, assim. Um Poké de Hoenn, né? O Hariyama ter, o Manectric tem. Aí o Torkoal ter uma Mega Evolução. Slaking, imagina Slaking Mega. Nossa, não, ia ser roubado demais, deixa quieto. Slaking é muito forte. Até pra fazer o jogo com ele, se tiver a oportunidade um dia de rejogar. O remake também. É até mais fácil de fazer ele no remake. Thanks, Pichair. Coletivo, aí facilita na hora de treinar. É bom, viu? Slaking é bom. Vale a pena. É meio chato no começo, mas vale a pena.
É, pra fazer ele, eu só fiz em um jogo, eu nem lembro qual foi. Não sei qual foi o jogo que eu fiz, mas eu só consegui fazer em um jogo e mesmo assim eu fiquei tipo, nossa, mó trampo, mano.
É trampo de achar e trampo de treinar. Mas depois, vale a pena. Eu fiz uma matéria de melhor time há muitos anos atrás e o Slaking tá nela. É muito forte. Porque naquela geração, né, a gente até nem comentou, né? O ouvinte aí que tá relembrando do passado, a gente teve a divisão de golpes, né, de categoria, em Diamond Pearl só. Em Rubi Safira era o tipo do golpe que falava se era físico ou especial. Então, todos os golpes normais eram físicos. Não tinha Hyper Voice especial. Hyper Beam era físico. E o Slaking podia dar Shadow Ball, que hoje é especial. Só que naquela época, Ghost era só físico. Então ele era muito forte. Muito forte. Muito, muito forte.
Na toa que tem aquela conversa que tem, tipo, uns pokémons que eles não são lendários, mas eles são considerados pela comunidade como, sei lá, meio lendário, assim.
É o pseudo.
Lucario,
Não, não, isso aí é Salamence, Metagross, Tyranitar.
É Salamence, Metagross, Garchomp, né?
É, são os supers.
É, aí os Slowking tá nesse...
Slaking não, Slaking é um pouco normal. É que ele tem muito... É, normal, né? Ele é do tipo normal, mas ele é um pouco comum. Ele não é nada demais, assim. Até mandei o link aí pra vocês, do melhor time que eu escrevi. Faz um tempo já, a matéria tá um pouquinho já... Eu vou refazer ela, né? Porque tá merecendo. Te joguei esses dias, então vou refazer. Mas se vocês puderem olhar depois e me falar, assim, a diferença de atributos do Slaking pros outros do time. Cara, é absurdo. É absurdo, tipo, ó. Eu tô dando uma sapiada aqui, né? O Slaking level 50, tem 198 de ataque. O Swampert tá no 52, ele tem 154. A 198 é muita diferença. O Slaking é muito forte, tanca muito, porque ele tem muito HP, né? Ele tem os mesmos stats do Groudon, quase. Só a especial defesa dele que é menor. O Groudon é base 100 e o Slaking é 60. O restante dos stats é igual.
Ah, o Vitor colocou na matéria aqui, olha, Absol, mesmo sendo dos Move Pools mais altos de Pokémon... Ah, colocou aqui. Ai, tô satisfeito, obrigada.
Ele podia usar muito golpe, tipo Ice Beam, Thunderbolt, Flamethrower, só que é tudo especial naquela geração. E ele tem 75 de base especial ataque e 130 de ataque, tipo, é muita diferença. Aí Diamond Pearl corrigiu ele. Night Slash é físico, Dark Pulse é especial. Aí a Bissol ganhou um certo destaque, assim. Mas até a terceira geração era o tipo do golpe, então... Manectric, por exemplo, era só special, não tinha golpe físico. Hoje, se ele usar Bite, ele vai dar dano físico, né? Naquela época, Dark era especial.
Colocou ele pra substituir qual? Não tô enxergando aqui, tô lendo muito rápido.
Opcional pra ter no time, que o time em si não precisa de 6. Rubi e Safira, especificamente, tem um problema, e Emerald não, mas é porque tem pouco treinador. Então, precisa dividir a XP em 6 pra chegar na Elite e vencer o Steven no 58... Você tem que chegar ali pelo menos no 49, 50, 51. Isso com 6 pokés não dá, fica todos no 46, 7. Com 5 pokés dá pra você deixar 2 no 50, né? Que é o Slaking e o Swampert. O restante fica ali, 45, 48, né? Às vezes o Crobat, né, que tá no melhor time também, é só pra dar fly, mas ele ajuda um pouquinho, então você não dá muita XP pra ele. Hoje não tem HM, né? Então não tem a necessidade de treinar um poké que vai dar fly. Então, no remake, por exemplo, tem fly. Só que você pode usar Latias depois, né? Então fica meio que não vale a pena. E tem XP Share coletivo, né? Então, nessa geração não tinha isso. Tinha XP Share, mas não coletivo.
É, eu lembro que o gerenciamento de XP aqui era bem complicado.
Emerald não, Emerald é um pouquinho melhor. Tem mais treinador, então dá pra você usar Explode. Dá pra usar Absol. Dá pra trocar um até de lugar. Tipo, ah, não sou fã do Maneco, quero usar o Absol no lugar. Fica à vontade. Mas vou refazer. Esse time aqui tá aqui por enquanto. Essa matéria vai ser reformulada... O Absol vai continuar como opcional, mas o time vai mudar drasticamente.
Eu lembro que eu não usei o Crobat quando eu tava jogando, eu usava o... Aquele que parece uma nuvem, como é o nome?
Altaria.
Isso, tava Altaria.
É que o Crobat é Poison Flying, né? Então ele tem quádrupla resistência de Grass, que é a única coisa que faz efetivo no Swampert. Então ajuda muito. Esses dois já solo um game, já, se você quiser. Os outros tá ali pelo roleplay. Slaking tá pro dano. O Slaking é absurdo. O Hariyama é muito bom. O Hariyama, infelizmente... Nesse novo time que eu fiz aqui, tô testando ele ainda, né? Tá testes e mais testes. Mas o Hariyama já vai pro opcional.
Nossa, mas o HP do Slaking é ridículo comparado aos outros, né?
É absurdo. E assim, ele tá nos 50.
O HQ, o ataque, realmente é muito absurdo comparado aos outros.
E mesmo se mexendo uma vez a cada 2 turnos. E com Hyper Beam, que é o melhor golpe normal pra ele, você já vai ter que carregar de qualquer jeito. Então, é um Hyper Beam, alguém que morre. Se não é Aggron, cai. Esquece, não aguento. E o Metagross, talvez. O Steven, ele sofre um pouquinho, mas qualquer outro poke que não resista normal, o Hyper Beam é numa só.
Vamos lá, então. Lore, olha lá, hein. Quantas fichas de 0 a 5 você dá pra última Rubi Safira? Pode pôr o remake também na conta, se quiser.
Colocar pra um pacotão todo, eu vou dar 4. 4 fichas. Eu acho que a introdução... Eu só reclamo, assim, da introdução... E isso eu tô falando do remake, da introdução das Megas Evoluções. Foi bacana. Mas ao mesmo tempo, prematuro, né? Achei que poderia ser mais elaborado. E isso, eu gosto da gama. Tipo, eu gosto de Rubi. Um jogo que eu gostei bastante. Pro jogador casual é meio sofrido, porque isso o Vitor falou, é muito ruim de conseguir o XP. Mas eu, como boa jogadora de RPG, sei que dá pra farmar bastante, matando o mesmo bicho sempre, andando na graminha, então... Consegui contornar essa situação. Então, pra mim, é 4 de 5.
Olha aí, você, Victor?
Pô, vou separar aqui. Pro original, 4 fichas pro Remake 3. Acho que o original é mais saudoso, eu joguei mais, gosto mais. O Remake tem seus pontos positivos, mas acho que ele é ofuscado pelas falhas da sexta geração. Então, Rubi Safira, 4 fichas, Omega Rubi Alpha Sapphire 3.
Então tá, eu vou dar 4 fichas também pro Rubi Safira. O único problema dele é que ele não tem de noite, isso me deixa muito triste. Muito puto ao mesmo tempo. Faz o quê, né? Acho que ali é sua escolha de design, acho. Não é nem escolha de hardware. Não vejo muito sentido de não ter. E pro Omega Ruby eu vou dar... vou ser bonzinho, vou dar 2. Eu realmente não gosto de...
bonzinho, vou dar 2. Hater.
Eu prefiro muito mais o XY que o Omega Ruby. Olha que eu não gosto muito do XY também.
Que engraçado, eu prefiro o Omega Ruby do que o XY.
XY.
Eu prefiro o Sun e Moon com os dois juntos.
A gente fala das outras gerações num outro podcast.
Bom, gente, onde as pessoas podem encontrar vocês? Vocês são do Nintendo Blast, né? Tá fazendo crossover aqui. Quem quer começar? Vitor, por favor, fale do Nintendo Blast aí pra galera.
Então, ouvinte, você que tá aí procurando um podcast especializado em Nintendo, um site especializado em Nintendo, gosta das franquias da Casa do Mario, então faz assim, acessa lá Nintendo Blast. A gente tem o podcast, que inclusive o Luigi às vezes dá suas aparições por lá. Eu escrevo várias matérias pro site também, então tá com dúvida em algum assunto de Pokémon? Procura que tem algum texto meu falando sobre isso. Se não tem, a gente vai fazer. Já deixa nos comentários de alguma matéria aí que eu acompanho direto. Então, precisou de algum assunto da Nintendo? Já sabe, Nintendo Blast.
E aí, Laura, você tem algum projetinho pra salvar, pra falar, alguma coisa assim?
Não, então, sou a novata da equipe. Tô aqui no Nintendo Blast faz poucos meses, mas já tô integrada na equipe. Sei lá, vão lá escutar a gente falar no Nintendo Blast também, que é um podcast bem bacanudo. E eu ia dar spoiler, mas não vou, não.
É, porque esse podcast é essa semana sobre...
É, eu ia dar spoiler. E do Game Blast também, mano.
É verdade, né? Tem o Game Blast, né? Que é o... Não, não vamos dar spoiler, não, mas tem o Game Blast também.
É, mas tô lá na Nintendo Blast só fazendo podcast, né? Futuramente, um projeto pra mais tarde, assim, pretendo também entrar como redatora, né? Porque sim, agora não tá dando, porque tô um pouco apertada de tempo. Mas a gente vai arranjar tempinho. Então é isso, galera.
É verdade, né? Ô, Luiz, você me permite um jabazinho? Me permite um jabazinho?
Pode, pô.
Quem estiver acompanhando aí, tiver interesse em fazer parte do Nintendo Blast, dia 19 de fevereiro agora começa a seleção do Nintendo Blast pra 2024. Tem várias vagas lá de redator, de revisor, de social media, né? Pra poder interagir no Instagram, Facebook, essas coisas. Diagramador pra poder fazer, que a gente tem revista também, né? Revista online. E ilustrador. Então, assim, tem várias vagas. Todo ano abre seletiva. Se você tem interesse, gosta, dá uma chance. Eu dei essa chance em 2017, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje.
Vem pra família Blast.
Exatamente, vem explodir com a gente. Não, zoeira.
Caramba.
Nossa, é pra comer.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de seguir a gente no Spotify, comentar no Spotify, que é o nosso local preferencial, sempre o Spotify, gente. Então, é isso. Tem nosso Instagram, Twitter, só que a gente não usa muito, que é Bota Ficha. E é isso, gente. Até mais. Até a próxima. Valeu, falou. Beijundas.
Beijo, tchau, tchau.
E aí, pessoal. Fui.
Direção, edição e sonorização feitos por Luigi.